Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvintes. Eu sou José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a todos. Aqui é a Mônica Montenegro. O clima tem deixado boa parte do país em estado de alerta. Para se ter uma ideia, na última sexta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu avisos especiais para 10 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a preocupação vem das fortes chuvas que caem por lá. Já na região central do país, a longa estiagem reduziu a níveis extremamente baixos a umidade relativa do ar.
Por conta disso, a nossa equipe procurou um especialista para explicar os efeitos desse tempo seco sobre a nossa saúde e também como, pelo menos, minimizar o desconforto que sempre sentimos nesta época do ano.
O professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, explica que todos somos capazes de nos adaptar ao ambiente em que vivemos. Mas quando os índices de umidade caem muito, como ocorreu nas últimas semanas aqui em Brasília, essa capacidade é vencida, provocando desde o mal-estar a sérios problemas de saúde.
Isso ultrapassa a capacidade que o brasileiro tem de se adaptar, mesmo vivendo nessa região naturalmente seca. De acordo com os dados que a gente tem, essa capacidade de adaptação ela é vencida quando você chega abaixo de 25% de umidade relativa. E o que acontece nesse momento? Nosso pulmão, para umidificar o ar que a gente respira, começa a perder muita água e nós, então, perdemos a capacidade de nos defendermos contra infecções. O muco que reveste a via aérea fica mais espesso, eu não consigo então eliminar bactérias e vírus. E isso significa que nós temos mais rinite, mais otites, a lágrima fica mais seca, então nós começamos a ter ardência nos olhos. Passamos a dormir mal, porque temos uma obstrução de vias aéreas superiores. E toda vez que a gente entra em sono profundo, a gente tem uma pequena período de perda de respiração durante a noite, ou seja, a gente não descansa adequadamente. E isso, então, leva a uma sensação de desconforto bastante grande no dia seguinte, como se não tivéssemos repousado adequadamente.
O patologista fez um alerta. As queimadas, que em uma situação normal já comprometem a qualidade do ar, são ainda mais prejudiciais nessa época. Isso porque, nesse período seco, a poluição fica suspensa por mais tempo, podendo provocar problemas respiratórios e cardiovasculares.
Paulo Saldiva conduziu um estudo na cidade de São Paulo que aponta que a poluição reduz a expectativa de vida do paulistano em 3 anos em média. Segundo o médico, se a forte seca se repetir ao longo do tempo com tantas queimadas, os brasilienses também podem desenvolver problemas crônicos, como bronquite e câncer de pulmão, além de ter reduzido a expectativa de vida.
Pois é, Mônica, mas Saldiva lembra que só é possível fazer uma estimativa precisa desses efeitos a partir de medições periódicas da qualidade do ar, o que ainda está engatinhando aqui em Brasília. Para se ter uma ideia, faz menos de um mês que o monitoramento do ar foi reativado pelo GDF em uma parceria com a UNB.
Exatamente, Zeca. Para Saldiva, o que ocorre aqui em Brasília é um exemplo de como o país está atrasado quando o assunto é monitorar os efeitos da poluição na qualidade do ar que respiramos.
Mesmo na capital do país, você não dispõe de uma rede de monitoramento de qualidade do ar que possa, por exemplo, nesse momento, responder qual que é o risco efetivo que as pessoas têm. Eu não sei se estou certo, mas próprios familiares da Presidência da República passaram mal nesse período, mostrando que você tem que tomar medidas e alertar a população antes, propiciar cuidados para que as pessoas não sofram as consequências, como se fosse uma espécie de defesa civil mesmo. Brasília talvez não esteja tão preparada como deveriam estar todas as capitais brasileiras. A gente aprende um pouco com esses eventos e talvez isso sirva de motivação para fazer uma coisa que está na lei, ter medidas de qualidade do ar nas cidades de nosso país.
Em São Paulo, por exemplo, o cidadão pode saber como está a qualidade do ar pelo site da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado. É bem simples entender os boletins que informam os efeitos à saúde e como se proteger quando a situação é ruim, além de trazer também os índices de concentração dos principais poluentes. Fica aí a dica para que os outros estados forneçam a seus cidadãos essas informações.
E como destacou o professor Paulo Saldiva, outro problema grave nessa época são as queimadas. Aqui em Brasília, a gente pode dizer que o pior já passou, mas ainda é forte a lembrança do ar tomado pela fumaça, além do cheiro de queimado em diversas partes da cidade.
E um dos lugares mais afetados pelas chamas foi a Fazenda Água Limpa, onde pesquisadores de diversas áreas da Universidade de Brasília desenvolvem suas atividades. O local é vizinho ao Jardim Botânico e à Reserva do IBGE, que também foram atingidos pelo fogo. O diretor da Fazenda, José Mauro Diogo, faz um relato emocionado do que ocorreu por lá.
É uma sensação de impotência tremenda, as condições foram muito drásticas. Nós tivemos uma preocupação, porque nós tínhamos lá mais de 50 pessoas em combate, e a preocupação, e com mudança de direção do vento, pessoas acabam inalando fumaça. Então foi uma situação muito pesada, muito dramática mesmo do ponto de vista da nossa ação frente àquela... Ser em nome da natureza é extremamente vultoso, digamos assim.
O diretor da Fazenda Água Limpa lembra que o fogo entrou na área em um momento de umidade muito baixa, alta temperatura e fortes ventos, combinação considerada por ele como explosiva, daí a agressividade do incêndio. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas José Mauro Diogo destaca que as chamas prejudicaram vários experimentos, em alguns casos de forma definitiva.
Do ponto de vista de custo material, digamos assim, é relativamente baixo. Agora, vários experimentos foram prejudicados, né? Eu mesmo era coordenador de um experimento relativamente grande, com uma participação de bovinos, e foi um sufoco, os animais não fossem atingidos, felizmente conseguimos, mas várias pesquisas foram completamente prejudicadas pela ação do fogo. Tenho informação de um trabalho do pessoal da engenharia florestal, trabalho de pesquisas já acompanhados aí ao longo de 20 anos, também foi seriamente afetado, o fogo passou na área. Experimento pessoal da biologia, tá? Da área de ecologia, o pessoal da parte de ecologia forense.
O diretor da Fazenda Água Limpa lembra que a flora e a fauna também foram muito afetados. Mas em meio a toda a destruição, José Mauro comemora que a equipe de combate ao fogo tenha impedido que as chamas atingissem um corredor ecológico e a área de relevante interesse ecológico que ficam dentro da fazenda. O professor acredita que muitos animais que habitam a fazenda, como tamanduás, raposas e onças pardas, podem ter procurado abrigo nesses locais.
Ao fazer um balanço das queimadas em todo o país, o coordenador-geral de proteção do Instituto Chico Mendes, Paulo Carneiro, destaca que os incêndios florestais estão menos graves do que no mesmo período do ano passado. Ainda assim, apenas dentro de unidade de conservação, o fogo atingiu uma área de 320 mil hectares.
Paulo Carneiro afirma que a situação é mais grave no Tocantins e adverte que, mesmo com a umidade um pouco menos baixa, ainda é preciso estar alerta em quase todo o país.
Porque, na verdade, eles vêm combatendo diariamente, né? Vários focos se iniciam, eles combatem e isso é controlado, mas depois aparece outro. Então, assim, essa é uma época bem crítica, né? Baixa umidade do ar, é um período de estiagem grande já, e isso, na verdade, só essa situação só vai ser revertida mesmo com o início das chuvas, aí no final do mês, começo de outubro, né? Até lá, estado de alerta total para todos os órgãos.
Já que falamos tanto das queimadas e da seca, nunca é demais lembrar dos cuidados que devemos ter nessa época do ano. O patologista Paulo Saldiva lembra que quem mais sofre são os bebês e também os idosos. Ele destaca que as pessoas mais velhas vão perdendo a capacidade de sentir sede, o que pode facilitar um quadro de desidratação se elas não se lembrarem de beber muita água ao longo do dia.
O professor da USP dá outras dicas que ajudam a aliviar o desconforto causado pela baixa umidade do ar.
Ele deveria beber um copo de água pelo menos cada 2 a 3 horas. Isso é um santo remédio. Se você tiver, por exemplo, gotas de soro fisiológico para colocar nas narinas, pelo menos umas 3 vezes por dia, isso vai ajudar muito. Se você tiver, por exemplo, uma gaze com molhada em soro fisiológico, colocar sobre os olhos de tempos em tempos para ajudar o umedecimento, ou então aqueles colírios sem medicação, como se fossem lágrimas artificiais, principalmente aquelas pessoas que têm olho seco, também pode ajudar. Se você for fazer exercício físico, que é bom para a saúde de todos, evitar o exercício entre 10 da manhã e 4, 5 horas da tarde. Onde você está trabalhando nesse mesmo período, entre 10 até o comecinho da noite, se puder umedecer o ambiente, seja através de vaporizadores que sejam mantidos limpos, ou então toalhas molhadas ou bacias, isso também ajuda bastante.
Mas o médico faz questão de destacar algo fundamental. Os cuidados com o meio ambiente têm uma relação direta com a saúde.
O grande desafio é a mudança dos nossos hábitos. Nós estamos acompanhando algumas mudanças, algumas alterações climáticas, que são produtos, talvez, no caso das cidades, o fato da gente ter transformado as cidades em deserto, diminuindo a cobertura vegetal, enfim, modificando, perdendo um pouco dos serviços ambientais. É importante que a gente recomponha nas cidades o que a gente tirou. E isso talvez signifique uma política de médio prazo para que a gente possa, então, colocar de volta o que nós tiramos quando a gente construiu a nossa forma de viver e pensar as cidades.
O alerta do patologista Paulo Saldiva sobre os cuidados com o meio ambiente realmente valem para todos os biomas. Tanto a seca no centro-oeste e partes do nordeste e sudeste, quanto as enchentes no sul do Brasil, são influenciadas pela deterioração ambiental. E o Momento Eco de hoje destaca justamente a relação direta entre o desmatamento no Vale do Itajaí e as inundações em Santa Catarina. Confira com o editor do site O Eco, Eduardo Pegurier.
Momento O Eco.
Na semana passada, Santa Catarina recebeu em 48 horas uma quantidade de chuvas equivalente à esperada para todo o mês de setembro. Blumenau, com seus 310 mil habitantes, foi um dos municípios mais atingidos. Isso ocorre devido a características da região do Vale do Itajaí. A área da bacia hidrográfica do Rio Itajaí é de 15 mil quilômetros quadrados e abrange 47 municípios catarinenses. Em linha reta, a nascente fica a 160 quilômetros de distância de Blumenau, em Papanduva. Mas a destruição das matas, que continua ocorrendo em torno do Rio Itajaí, fará com que Blumenau e cidades vizinhas sofram enchentes cada vez mais devastadoras. Toda a água drenada nessa imensa área da bacia hidrográfica passa por Blumenau e Itajaí um pouco antes de ser despejada no Oceano Atlântico. Como a região é de muita chuva, as enchentes são frequentes. E não é de agora. São comuns fotos antigas mostrando inundações em Blumenau. Não é por acaso que desde sua fundação, em 1852, Blumenau já teve 70 enchentes registradas, uma a cada 2 anos e 3 meses. Por isso, é preciso preservar a mata ciliar, aquela que fica à margem dos rios. As matas preservadas prestam serviço ambiental de reter a água das chuvas e liberá-la aos poucos para os rios. Mas o que está acontecendo é o contrário. Nos últimos anos, aumentou a pressão para destruir o que resta da mata ciliar preservada, sobretudo nas cabeceiras do rio Itajaí. Isso significa que as enchentes em Blumenau e Itajaí se tornarão piores nos próximos anos. Sem as matas, as águas das grandes enxurradas escoam instantaneamente para os rios, provocando as inundações. As poucas matas restantes são castigadas toda vez que chove forte. Sofrem os efeitos das degradações causadas no entorno, como a ocupação irregular das chapadas, as bordas dos penhascos. A cada chuva forte, costuma ocorrer um deslizamento de grandes proporções. Toda a vegetação e detritos vão parar dentro do rio, represando suas águas até encher rapidamente e estourar. A cheia forma uma cabeça d'água, com vários metros de altura, e um poder de destruição semelhante a um tsunami, que devasta as margens, arrancando árvores centenárias e destruindo os barrancos. O Ministério Público e o Poder Judiciário começaram a se movimentar. Na região, só na cidade de Itaiópolis, pelo menos 300 infratores foram multados e processados por crime de desmatamento, a maioria na bacia hidrográfica do Rio Itajaí. O futuro de Blumenau e Itajaí depende dos resultados dos esforços de preservação das matas e de fiscalização contra os desmatamentos que castigam essas cidades e ceifam vidas de quem lá vive. Eduardo Pegurier, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Ciclistas flagrados dentro do Parque Nacional de Brasília têm sido processados na justiça por crime ambiental. Saiba o porquê no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.